A deslocação de chefe da diplomacia russa por algumas horas em Luanda é traduzida em várias perspectivas, a julgar pela mudança de abordagem das autoridades angolanas em relação à invasão da Rússia contra a Ucrânia e o alinhamento declarado de muitos países do continente, depois da cimeira Estados Unidos e África. Sergei Lavrov, depois de passar pela África do Sul, chegou a Luanda e encontrou um ambiente adverso, apesar das relações históricas entre os dois países. Mas ainda assim, esclareceu durante a conferência de imprensa que nada vai beliscar a cooperação bilateral saudável. Um outro assunto digno de registro nesta visita tem que ver com o anúncio feito pelo ministro russo dos Negócios Estrangeiros, segundo o qual o seu país vai acolher em finais de julho próximo uma cimeira Rússia-África e destacou o papel do presidente angolano para a paz no continente africano. Sergei Lavrov realçou ainda que a Rússia nas Nações Unidas vai continuar a apoiar as posições defendidas pelos próprios países africanos, no sentido de se encontrar soluções para os conflitos. Durante a visita, as autoridades angolanas reafirmaram sua posição, reiterando o seu apelo pela cessação incondicional das hostilidades pelos beligerantes, priorizando sempre a via pacífica para a resolução deste conflito. O ministro das Relações Exteriores, Teta António, fala dos temas que estiveram na agenda da visita do chefe da diplomacia russa e os setores que os dois países pretendem aprofundar a cooperação.
Nós abordamos as questões bilaterais, abordamos as questões regionais e abordamos também as questões internacionais, incluindo as que acaba de referir o ministro Lavrov, que é a reforma das Nações Unidas e a guerra que apoia, que apoia hoje a Rússia e a Ucrânia. Nós, relativamente às questões bilaterais, concordamos que, tendo em conta as dinâmicas existentes entre os dois países e a atmosfera internacional, continuaremos a aprofundar vários aspectos que nós abordamos hoje, incluindo através da comissão bilateral, bem como através do diálogo entre os setores. Colocamos um acento particular no que diz respeito à nossa cooperação no setor diamantífero, tendo em conta o peso que esse setor tem na economia angolana. As dificuldades que hoje encontramos requerem também soluções inovadoras.
Teta António reafirmou a posição de Angola no contexto internacional e falou de um novo paradigma de desenvolvimento adotado pelas autoridades por conta das prioridades existentes no país.
Também abordamos as mudanças do paradigma do lado angolano no que diz respeito às nossas prioridades de desenvolvimento. Nós também falamos, como disse o ministro Lavrov, das questões regionais, incluindo o papel de Angola na região, nos Grandes Lagos, na SADC, na CPLP e na Organização Estado da África, Caribe e Pacífico, que Angola também preside. Abordamos as questões internacionais, das quais o conflito que opõe hoje a Rússia e a Ucrânia. Como disse o ministro Lavrov, nós pedimos que ele nos desse a sua perspectiva, depois de nós próprios tecermos as considerações. Atendendo que o conflito, tal como ele se apresenta, não só tem tido consequências em toda a humanidade.
E o analista político Agostinho Sicato afirma que o impacto do isolamento internacional obriga a diplomacia russa a desenvolver esforços para recuperar os seus aliados no continente africano.
De um tempo esta parte, Angola mudou de posicionamento. Portanto, Angola decidiu dizer não aos países que oprimem outros países, que interferem diretamente nos assuntos internos dos outros Estados, que é o caso que a Rússia está a fazer agora com a Ucrânia. E essa ingerência, essa invasão direta num Estado soberano, portanto, Angola diretamente disse não. Claro que isto, de uma ou de outra forma, belisca as relações fundamentalmente políticas que existem e até históricas que existem entre Angola, entre Angola e a Rússia, porque a maior parte das potências, com a Rússia incluída, tem uma ideia, um conceito de sobrevivência dos Estados ora ajudados no passado, como é o caso de Angola, por exemplo. Portanto, esses Estados devem apenas dizer yes man, mas esses Estados hoje...
Mas isto também, doutora Agostinho Sicato, não decorre de alguma fragilidade política das lideranças africanas?
De um lado sim. Do outro lado também as próprias lideranças, por causa da dependência a estas potências, não têm uma outra forma de alternar. Daí que, se olhar para os nossos estados, notará que grande parte deles dependem destas potências. O armamento e as outras áreas estratégicas, a alimentação, a segurança, a energia. Portanto, as áreas estratégicas, as comunicações e tanto mais, as áreas estratégicas dependem essencialmente destas potências. Mas o que é que acontece? Há uma certa coragem destes líderes hoje, a certa altura, dizer não. Portanto, não obedecer implicitamente aquilo que são as propostas de orientações das potências. Tal é o caso de Angola. Portanto, chegou a uma altura que juntou a sua voz ao coro das nações que condenam diretamente a invasão russa na Ucrânia.
Mas ainda assim, doutora Agostinho Sicato, Sergei Lavrov, na conferência de imprensa em que participou, diz que não há elementos que sustentam uma eventual situação que possa beliscar as relações entre Angola e a Rússia.
Nesta altura, Sergei Lavrov tem de consertar, tem de fazer uma diplomacia mais suave, porque também não lhe interessa criar ruptura, porque está sozinho. Ele precisa de encontrar uma nova era nas relações, mas também respeitando as opções de escolha das nações agora.
Um enviado especial da Casa Branca para os assuntos de investimentos e parcerias em infraestruturas desloca-se em breve à Angola, que será seguida de viagens de outras destacadas entidades oficiais americanas a Luanda. Para o analista político Agostinho Sicato, estas movimentações das autoridades americanas representam a importância que Angola tem no contexto da política internacional.
Angola sempre, desde mesmo antes da independência, ainda na altura da consolidação das independências africanas, Angola desde sempre foi o centro em que essas potências pudessem encontraram para melhor se organizar, para melhor se posicionar. Aliás, a localização geopolítica, geoestratégica de Angola naturalmente oferece exatamente este benefício. De um lado, do outro lado também, as relações, Angola adotou um sistema capitalista, abandonou o sistema, pronto, que era mais ligado ao sistema socialista, e com isto fez uma aproximação mais para o Ocidente e nos últimos tempos com uma relação mais próxima, estou a falar de relações económicas, mais próximas à China e mais próximas aos Estados Unidos. E a Rússia, neste meio, começa a ficar sozinho até com a entrada da Turquia ao meio, porque quando as relações com a Rússia, as relações económicas começam a melhorar, entra a gigante Turquia, depois entra a Índia para o meio, automaticamente baralham todo um jogo estratégico do ponto de vista económico. Lavrov vem exatamente para voltar a redesenhar a estratégia económica. E exatamente também para impedir com que a hegemonia dos Estados Unidos e a China não seja de tão isolado e o Angola então se torna agora um mercado de disputa dessas potências.
Podemos concordar que o continente africano, ou seja, os países do continente africano nesta altura e nestas circunstâncias também têm um papel bastante decisivo em função da correlação de forças deste conflito que envolve a Rússia e a Ucrânia.
De certa forma sim. E porque a maior parte dos países europeus hoje já não tem muito a oferecer. E porque, se entendermos que hoje quase tudo se explora em África, os países europeus, asiáticos, todo o mercado europeu, mercado asiático e outros mercados olham para a África, e nesses estados há sim estados, como é o caso da Angola, como é o caso da África do Sul, por exemplo, como é o caso da Nigéria, até mesmo da própria República Democrática do Congo, o Ruanda, a Etiópia, portanto, esses estados vão começando a se firmar como estados diretores de facto, tanto como interlocutores válidos dessas potências.
Para o especialista de relações internacionais, Kinkinam Tussamba, a visita de Sergei Lavrov demonstra a intenção das autoridades russas de reafirmar a sua agenda diplomática internacional.
A Rússia vai perdendo, na verdade, aquilo que é a hegemonia mundial. E era importante, então, encontrar algum elemento que representasse aquilo que é a sua projeção na arena internacional. E a vinda do ministro dos negócios estrangeiros deste país, o nosso diretor, demonstra realmente essa vontade e essa busca histórica que Angola tem com a Rússia. Por outro lado, é importante nós sublinharmos que a chegada do ministro ao nosso país acontece depois do mesmo visitar a África do Sul. Isso por si só demonstra um elemento fundamental naquilo que é a intenção da própria Rússia de buscar essa afirmação ou reafirmação, se está correto, reafirmação na agenda diplomática. Mas, por um lado também, é extremamente fundamental olhar sobretudo nas abordagens e o posicionamento da Angola no que diz respeito ao conflito que envolve a Rússia e a Ucrânia. Existem três ou quatro momentos que podemos aqui sublinhar. O primeiro momento tem que ver com a abstenção que Angola teve, logo quando começou mesmo o conflito, estamos a falar, nada mais que não, da resolução nas Nações Unidas, que Angola acabou abstendo-se. Isso concordando com vários países do continente africano. Por um lado. Por outro lado, apenas em outubro, que foi que Angola acabou votando contra a invasão russa à Ucrânia. Este elemento é extremamente fundamental. Por quê? Porque a agenda da geopolítica acabou sofrendo alguma alteração, sobretudo porque a Rússia acaba invadindo a Ucrânia. Por outro lado, estamos a falar do posicionamento que Joe Biden, enquanto presidente dos Estados Unidos, fez para com os países africanos, ou seja, apelando que os países africanos pudessem votar em massa contra aquilo que é a invasão à Ucrânia.
Isto é uma história que ensina muito. Até que ponto isto pode criar algum embaraço nas relações entre os países do continente africano e os Estados Unidos da América?
Sim, vai criando. Por quê? Porque, e aí eu não gostaria de chegar, porque apresentando apenas dois elementos, o terceiro elemento aconteceu há bem pouco tempo, e isso sim acaba me interessando. Por quê? Porque a abordagem e o pensamento do presidente João Lourenço antecede realmente a sua ida para os Estados Unidos. Isso é um ponto fundamental. Ou seja, o presidente João Lourenço, antes de viajar para a Cimeira África, ou a Cimeira Estados Unidos de África, que aconteceu no mês passado, em novembro, o presidente João Lourenço fazia um apelo direto à Rússia para que determinasse então cessar fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Isso é fundamental, e respondendo taxativamente o seu questionamento. É importante que o presidente João Lourenço, em termos até estratégico, apresentar essa abordagem, porque estava aí ao encontro do presidente Joe Biden, que sempre colocou-se contra a invasão da Rússia para a Ucrânia.
Quanto ao anúncio feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia sobre a realização da Cimeira Rússia e os países do continente africano, Kinkinam Tussamba chama a atenção das lideranças africanas para olharem para estas ocasiões como oportunidades da sua afirmação.
O que eu estou mostrando atenção aos nossos líderes africanos, eu penso que na última abordagem que nós fizemos, eu já chamava atenção sobre o aproveitar realmente desse posicionamento. E aqui volto a trazer essa situação à baila, porque compreendo que é o momento em que o continente africano deve realmente posicionar-se. Porque acontecem várias cimeiras, e aconteceu bem pouco tempo, conforme fez menção, uma cimeira que envolve os Estados Unidos e mais 49 países africanos, onde o grande anfitrião foi realmente os Estados Unidos. A China realiza uma cimeira, a própria União Europeia realiza cimeira com o continente africano, e há realmente esse anúncio de uma cimeira com o continente, ou seja, o continente africano com a Rússia, e não será a primeira vez. Mas antes desse encontro, há outro anúncio do encontro bilateral entre Angola e a Rússia. Isso vai acontecer na Rússia em função mesmo desta vinda do Lavrov ao nosso país. Ou seja, o que eu chamo a atenção é sabermos aproveitar aquilo que é o momento político. E a geopolítica incentiva-nos ao aproveitarmos realmente os espaços vazios. E o continente africano, neste momento, goza dele, de uma grande oportunidade de poder realmente aproveitar este momento para não chamar para si a responsabilidade e conseguir até mesmo determinar algumas peças no estabelecimento político.
Mas, doutor, não há o risco dos países do continente africano serem usados por estas potências mundiais em torno de todo este conflito?
Ali está, só seremos usados, olhando para aquilo que é o momento atual dos nossos líderes. Porque nós temos uma liderança muito fraca a nível do continente africano. E essas lideranças fracas no continente africano fazem com que realmente haja, assim, ali sim concordo com a sua colocação. Ou seja, as potências mundiais vão aproveitando esse momento de fragilidade dos nossos líderes para aquilo que é realmente o seu crescimento social e desenvolvimento. Dos seus países. Ali, a razão pela qual eu faço sempre este apelo no sentido de termos as lideranças muito fortes, os líderes que olham sobretudo para aquilo que é o interesse das massas e que não seja apenas para os interesses das elites. E aqui, quando fala-se das elites, é um determinado grupo minoritário que detém algum poder que vai obrigar as outras pessoas, ou seja, a submeter-se a esse grupo.
Quinquinam Tussamba, Agostinho Sicato e Teta António foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.